ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor Jesus, quando um dia te chamaram de bom mestre, e o Senhor disse, por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Pai é bom todo o tempo. Mas sabemos também, Senhor, que o Senhor é bom, Jesus. O Senhor morreu por nós na cruz. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor intercede por nós continuamente, aí à direita do Pai. O Senhor é bom, sim, Jesus. E nós te amamos. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai nos alimentar com a Tua Palavra agora. Nós sairemos daqui mais fortes, mais santos, com mais esperança, com mais alegria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo e a Tua bondade nos alcança todos os dias. Mesmo nas dificuldades, nas piores lutas, o Senhor está conosco. Isso é suficiente. Queremos entender, Senhor, que a Tua graça nos basta, é suficiente. Obrigado, Senhor. Pai eterno, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, adoradores. Amém, povo de Deus. Vamos sentar. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 3. Vamos examinar as Escrituras. Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. Chegou o reino dos céus. Você sabe que João Batista ele foi enviado por Deus para preparar a chegada do Salvador. Né? João Batista preparou o caminho do Messias, Jesus Cristo. E qual era a mensagem básica de João Batista, da sua pregação? A essência era, arrependam-se, porque chegou o reino dos céus. João Batista sabia que Jesus é o Salvador já estava entre eles, então o reino dos céus chegou, e essa era a mensagem de João Batista. Agora veja Mateus 4,17. Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! A mesma mensagem, claro, porque João Batista veio para preparar o caminho do Messias. E qual era, assim, o cerne da mensagem de Jesus? O princípio básico da mensagem de Jesus, arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. Aqui Jesus deixa claro que havia um outro reino. A humanidade estava sendo governada, dirigida por um outro reino. E agora chega o reino dos céus. Aleluia! Você percebe a seriedade disso? Chegou o reino dos céus. E tanto João Batista como Jesus falam, arrependa-se. Aí já está implícito uma coisa. Para você migrar do reino das trevas, que até então imperava, e entrar no reino dos céus é preciso arrependimento. Não se entra simplesmente no reino dos céus, tem que se arrepender. Jesus explica melhor isso. Como é que nós sabemos que havia um outro reino? Veja aqui o verso 16, o verso anterior. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqui é citado o profeta Isaías. O profeta Isaías, dirigido pelo Espírito Santo, disse isso. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A humanidade andava em trevas. A humanidade era governada por um outro príncipe, o príncipe deste mundo. E quando vem Jesus, ele fala, o reino dos céus chegou. Aleluia! Chegou a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Jesus é a luz. Jesus trouxe o reino dos céus, onde antes havia trevas. E é por isso que quando nós temos Jesus Cristo como Senhor, porque Ele trouxe o reino dos céus, aí nós podemos orar como Ele ensinou. Pai nosso, Pai nosso, porque quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai, Jesus disse. Então, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você tem o Pai. Quem não tem Jesus Cristo tem um Criador. E muitos nem creem no Criador. Mas quem tem o Filho tem o Pai. Então nós podemos orar, Pai nosso que está nos céus, porque o reino dos céus Ele trouxe, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Eu não estou mais, o Alexandre, há 40 anos, não vive mais no reino das trevas. Vivo no reino dos céus. E eu posso orar, Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino na minha casa. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino na minha família. Venha o teu reino nos meus negócios. Venha o teu reino na igreja que o Senhor me deu ordem de dirigir. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aleluia! Percebe os dois reinos? Existe o reino das trevas, que é governado por Satanás. Não fique se enganando. Ah, mas existe Satanás? Não existe. Mas Deus não é bom? Deus é bom. Ele é tão bom que Jesus fala para nós sobre Satanás. Ele não quer que você fique na ignorância. Jesus fala para nós que o príncipe deste mundo é Satanás, que o ladrão, que é Satanás, veio para roubar, matar e destruir. É por isso que a gente vê que as famílias que não têm Jesus Cristo estão debaixo do império das trevas. E muitas vezes, aparentemente, as coisas estão normais, estão bem. Mas quando você vai ver, não está bem. Não é? E a gente acaba percebendo isso. Então, ou você vive em submissão a Deus e deixa Deus, o Criador, ser o Senhor e seja feita a tua vontade, aí você vive no reino da luz. Ou então, você vive debaixo das trevas, governado por Satanás e demônios. Veja Efésios 2:2. Efésios 2:2. Essa palavra é uma palavra para tomada de posição, irmãos, no mundo espiritual. Efésios 2:2. Muito sério isso. Em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos quais todos nós outrora andávamos também. Então, quem não tem ainda Jesus Cristo, quem ainda não foi passado do reino das trevas para o reino da luz, está debaixo da direção, né, das ordens do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. É as trevas. Mas Jesus chegou e falou, arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Deixe o reino dos céus entrar na sua família, na sua vida. Deixe o reino dos céus te governar. Todo reino tem um rei. O Senhor do reino dos céus é o rei dos reis, é Jesus Cristo. Aleluia. E se você está no reino dos céus, seja feita a tua vontade, como Jesus falou. E qual é a vontade dele? Você sabe, irmão, todo reino, todo país tem uma constituição, todos têm. Todo reinado tem uma constituição que deve ser seguida. Quando a constituição não é seguida, é caos. Sabe qual é a constituição do reino dos céus? Aqui, a palavra de Deus. Essa é a constituição que tem que ser feita, tem que ser seguida. Amém? Por isso que Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. Aleluia? Então Jesus, ele veio para nos transportar do império das trevas para o reino da luz. Todos nós estávamos nas trevas. É o que fala aqui em Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nesse império das trevas. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O que é filhos da ira? A palavra fala que no tempo de Israel, quando um rei assumia e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e eles adoravam outros deuses, e permitiam prostituição, e permitiam todo tipo de coisas fora da constituição do Senhor, a palavra fala que eles provocaram a ira do Senhor. Eles provocavam a ira do Senhor. E quem são os filhos da ira citados aqui em Efésios? São aqueles que não fazem a vontade do Senhor. E fazem que vontade? A vontade da carne e dos pensamentos. Quando eu não conhecia Jesus, até os 20 anos de idade, eu não conhecia Jesus, eu estava no império das trevas, mas não sabia, não percebia que estava em trevas, eu não conhecia a palavra de Deus, então eu fazia a minha vontade. Se eu queria ir num lugar, eu ia, se eu queria ficar com alguém, eu ficava, apesar que eu nunca fiquei com ninguém, né? Eu casei virgem, mas digamos, eu fazia o que eu queria. Se eu queria me embebedar, me embebedava, apesar que eu nunca me embebedei. Mas assim, digamos, né? Eu fazia o que queria, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. A gente era levado pelo príncipe desse mundo. É isso que fala aqui. Mas Deus, olha só, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Aleluia! Jesus olhou para cada um de nós e ele nos ama tanto, Ele nos amou tanto, que ele vai pescando, Ele vai resgatando. Tchum. Esse saiu das trevas e veio para a luz. Agora é esse. Tchum. Amém? E Jesus veio para trazer o reino dos céus e ele vai pescando, Ele vai tirando cada um das trevas e transportando para o reino da luz. Só que quando a gente chega no reino da luz, no reino dos céus, Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Nos céus a vontade dele é feita, aqui na terra é feita a vontade do príncipe deste mundo. Mas quando o reino dos céus entra na minha vida e na minha casa, na minha família, Pai, seja feita a tua vontade aqui como é no céu. Então não é mais feita a minha vontade. Não é mais a vontade da minha carne. Ah, estou com desejo de fazer isso. Posso, Senhor? É bom? É lícito? Convém? Deixa eu ver na Constituição. Ah, tá. Se é bom, então eu faço. E ele fala também, até, que a gente era levado pela vontade dos nossos pensamentos. A gente até pensava o que queria. Mas agora não. O que fala em Filipenses 4:8? E finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, pode pensar. Até o pensamento agora tem que ser passado pelo crivo de Deus, porque Ele é o Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia! Parece pesado? Ah, agora eu sou escravo de Deus? Sim. Mas nós éramos escravos do pecado e levava à morte. Agora nós somos escravos da justiça, que gera vida. Por isso que Deus fala, filhos, meus pensamentos são melhores e mais altos que os seus. Eu bem sei o bem que eu tenho para você. Amém. Vale a pena. Ele fala, os meus mandamentos não são pesados. Não deixa o diabo te enganar. O diabo vai querer te atrair com pequenos prazeres, com pequenos desejos, que vão levar para a morte. A palavra de Deus traz vida. Aleluia! Colossenses 1:13. Examinai as Escrituras, Jesus falou. Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha que palavra incrível! Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino dos céus. A gente foi arrancado das trevas. Quando foi que você foi transportado de um reino para outro? Você lembra do dia da sua salvação? Você lembra do dia da tua conversão? Amém? É importante lembrar, né? Foi marcado. Eu não lembro o dia, não lembro, na verdade, nem o ano, assim. Mas eu lembro de como foi que eu ouvi o evangelho, acreditei e fui transportado de um reino para o outro. Ali começou uma vida nova. Eu saí de um reino para o outro. Você tem consciência de que você está no reino da luz? No reino da luz, o Senhor é Jesus. A constituição é a Bíblia. A vontade dele é feita. E a gente vai de graça em graça, de glória em glória. Aleluia! De luta em luta, mas em cada luta que a gente passa, o Senhor está com a gente. Aleluia! É só bênção. Então, a palavra fala que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo seguinte ele fala: Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Para salvar o mundo. Então todos que estavam nas trevas, ou ainda estão, a missão de Jesus é: arrependa-se, o reino dos céus chegou. Você pode entrar no reino dos céus, se arrependa, não permanece, você está em trevas. Irmãos, e às vezes as trevas não parecem trevas. Eu comentei assim por alto e algumas vezes da minha vida, né? Eu não usava droga, nunca conheci outra mulher antes da minha esposa. Eu estudava, eu era bom filho, mesmo estando em São Paulo, eu honrava o esforço dos meus pais, eu ia do apartamento para a faculdade, da faculdade para o apartamento, isso com 17, 18, 19, 20 anos de idade. Mas eu estava em trevas e não sabia, não percebia que estava em trevas. A única indicação de que eu estava em trevas, mas eu não pensava assim, é que eu tinha um vazio aqui dentro. Eu tinha um certo vazio. Aí eu li alguns livros de religião, eu buscava alguns caminhos, alguns deuses, eu li coisas, eu sempre lia, né? Tentando preencher aquele vazio. A única indicação de que eu estava no Império das Trevas era esse, um certo vazio aqui dentro. Mas outras pessoas têm indicações muito mais fortes, não é? Família destruída, casamento destruído, está nas drogas, tem um vício que não consegue deixar, problemas financeiros, destruição. Sendo forte ou sendo fraco, os indícios, quem não tem Jesus Cristo não está no reino dos céus. Se não está no reino dos céus, está no reino das trevas. E uma hora ou outra a coisa complica. Amém, irmãos? Então a mensagem de Jesus é: arrependa-se. O reino do céu chegou. Você pode escolher, você pode entrar, você só tem que se arrepender, mudar de vida, entrega a sua vida para Jesus, siga a constituição do reino e a bênção vai te seguir. A bênção vai te seguir. A bênção tem me seguido há 40 anos. Às vezes não é nada fácil, mas a bênção sempre vence. Aleluia! E agora, eu quero te falar uma coisa, você que já está no reino dos céus, você que já serve a Jesus Cristo, você que já tem Jesus como teu Senhor, sabia que Ele precisa de você? Eu preciso dEle todo dia, claro. Mas como assim Jesus precisa de você? Porque a salvação de todos os outros, que ainda estão no Império das Trevas, depende de você. Que coisa. Os anjos não pregam o Evangelho. Seres humanos levam salvação para outros seres humanos. Por isso que Jesus falou, eu vos envio, vão em meu nome, preguem o Evangelho. Jesus precisa de você. Imagina isso. Igreja, a gente precisa acordar. Deus quer que todos se salvem. Na sua misericórdia, Ele quer que todos se salvem. A gente não tem a mínima noção do que é o inferno, irmão. A gente não tem noção do que é o inferno. Até é feito chacota na internet, memes. A gente não sabe o que é o inferno. Inferno é pavoroso, é terrível. Imagina viver sem Deus eternamente. Imagina viver no império das trevas eternamente. O inferno é terrível. E Deus sabe que todos aqueles que não estão no reino dos céus, que ainda não se arrependeram, estão no império das trevas. E Deus quer que todos se salvem. E Ele fica esperando a igreja acordar para levar a salvação. Você percebe? Porque se a gente não evangelizar, se a gente não levar a salvação, eles não serão salvos. A palavra fala, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação, diz a palavra. Então essa palavra tem um duplo sentido. Primeiro, para que cada um de nós tome posição no reino dos céus. Não abre mão da tua salvação. O diabo vai tentar. O diabo vai tentar muito com cada um de nós tirar a gente do reino dos céus. Ah, mas é impossível sair do reino dos céus. É impossível. Uma vez salvo, sempre salvo. Será? Por que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo? Se a gente vai ter que perseverar, porque a gente vai ser muitas vezes enganado, iludido, dissuadido, né? Então eu tenho que perseverar para ser salvo. Amém? Então esse é um sentido dessa palavra. Eu tenho que ficar firme no reino dos céus, graças a Deus que eu cheguei e eu vou ficar. E o outro sentido, uma vez que eu já sou salvo, agora Jesus precisa de mim para levar a salvação. Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Aí eu quero ir com você, para a gente fechar, em Lucas capítulo 5. Lucas 5. Até este momento do Evangelho de Lucas, Jesus não tinha nenhum discípulo ainda. Nenhum discípulo, é só ele. Ele já tinha feito alguns sinais, né? Já tinha feito. E diz assim, então, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus veio para pregar a palavra de Deus e você tem a palavra de Deus aí na sua mão, e às vezes não está lendo. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, que eram Pedro, Tiago e João, estavam lavando as redes. Os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ah! Jesus estava de olho em Pedro. Jesus precisava de discípulos. É interessante falar isso, né? Jesus precisa de alguém, de algo. Ele precisa. Como é que a família de Cornélio se converteu? Quem lembra? O centurião romano, Cornélio. Romano. Ele era um homem bom, temente a Deus. Ele orava, mas ele não conhecia Deus. Então ele orava a Deus. Interessante, Cornélio não orava para os deuses romanos, ele orava a Deus, que ele não conhecia. E a palavra fala, Atos capítulo 10, Cornélio era um homem bom, ele respeitava a Deus, ele ajudava o povo de Deus, ele estava ali como interventor, né? ele era um invasor em Israel, um romano, mas ele ajudava o povo, ele ajudava as sinagogas. E Deus viu o bom coração de Cornélio e viu a família de Cornélio. E Deus providenciou que Cornélio fosse salvo, que ele fosse resgatado do império das trevas para o reino dos céus. E como foi que Cornélio foi salvo? Cornélio teve uma visão, um anjo falou para ele: Cornélio, manda chamar Pedro. Pedro está numa outra cidade aí próxima, deu o nome, manda chamar Pedro. Pedro está na casa do Simão Curtidor, nessa rua tal, no número tal. O anjo falou com ele, deu o endereço, deu o nome do dono da casa, deu o nome de quem era para ele chamar, era para chamar Pedro, porque Pedro tem alguma coisa para falar para você, Cornélio. Olha, Pedro, discípulo de Jesus Cristo, quando chega na casa de Cornélio, apresenta a salvação, apresenta o Evangelho, apresenta Jesus Cristo, e Cornélio e toda a sua família se salvaram, entregaram a vida para Jesus, se arrependeram, se converteram. Aleluia! O anjo que falou tudo isso para Cornélio, não podia o próprio anjo ter falado de Jesus e apresentado a salvação para ele? Poderia, mas na verdade não pode. Porque essa missão Deus deu para nós. O máximo que o Senhor faz é dar uma visão e fala: olha, vai na igreja tal, vai na rua tal, chama a pessoa tal. Mas o Senhor o anjo não dá a salvação, nós é que temos que dar. Olha a nossa responsabilidade. Amém? Então Jesus não tinha nenhum discípulo ainda. Ele ia começar a ter os seus discípulos. Ele estava de olho em Pedro. Ele tinha ido na casa do Pedro. Se você vê aqui, logo anterior, aqui, o finzinho do capítulo 4, onde é que Jesus estava? Estava na casa da sogra do Pedro. Ele foi na casa da sogra do Pedro, porque a sogra do Pedro estava muito enferma, com uma febre muito alta, estava de cama, pedindo que ele fosse lá, e Jesus foi, orou por ela. Na mesma hora ela foi curada, e já levantou e já começou a servir. Todos na cidade souberam, diz aqui a palavra, que todos os enfermos e endemoniados da cidade, todos foram. E Jesus passou a noite inteira, a tarde e a noite inteira, orando, impondo as mãos sobre todo mundo, e todos foram curados na casa da sogra do Pedro. O Pedro viu tudo isso, mas continuava de coração duro, igual a gente, só vendo. Amém? Você está acompanhando, né? E Jesus precisa de discípulos. E ele vai começar por Pedro. Então ele foi na casa da sogra do Pedro, e o Pedro, coraçãozão duro, só vendo lá, aquela coisa toda, a gente sendo salvo, esse demônio sendo expulso, a sogra dele curada, e ele lá. No dia seguinte foi pescar, ficou a noite inteira pescando. Enquanto Jesus foi orar, ele foi pescar. Aí no dia seguinte, Jesus vai e entra no barco do Pedro. Ele entrou no barco do Pedro. Olha aqui. E entrando num dos barcos, verso 3, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Não, agora não tem como Pedro não ouvir o Evangelho, porque Jesus entrou no barco dele. Aleluia. Jesus te cercou também? Por amor. A palavra fala, né, pela muita misericórdia com que nos amou, né? Ele me amou tanto que ele me cercou, né? E ele, até que eu vi Jesus. Ele entrou no barco do Pedro, e no barco de Pedro ele ensina a multidão. Imagina o Pedro. Como é que será que estava a posição de Pedro? Continuava tentando não ouvir? Enquanto Jesus estava ministrando, Pedro estava ali no celular, só vendo as coisinhas dele no TikTok, será? Nem aí com a pregação de Jesus? Pode ser. Porque quando acabou de falar Jesus, ele disse para o Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus acabou de ensinar e fala: Pedro, vamos lá para o mar. Vamos lá, vamos pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Pedro era pescador. Provavelmente naquela região, naquela época do ano, pescava-se ali naquele lago à noite, não de dia. Quem aqui é pescador sabe, né, hein, Jorge? Não tem lugar certo para pescar, horário certo para pescar, né? Tem as dicas, né, para pescaria. E aí o Pedro fala assim, ó, já a noite inteira a gente já pescou, não pegou nada. Já que o senhor está dizendo, tá bom, vamos lá. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Não dava mais de tanto peixe. Certamente Pedro nunca pegou tanto peixe de uma só vez. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique, os dois barcos, tanto peixe, que quase afundavam de tanto peixe. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Como se Jesus não soubesse. Jesus sabe os teus pensamentos, Ele te conhece, Ele sabe. Jesus sabe o que você comeu hoje de manhã, ou se você não comeu. Jesus sabe o que você está pensando agora, Jesus sabe tudo. Jesus sabe que Pedro era um homem pecador. Mas ali o Pedro se tocou, ele fala, Senhor, olha, não fica comigo não. O Senhor não sabe com quem o Senhor está andando, eu sou um pecador. Mas como foi que Jesus atraiu a atenção de Pedro, irmão? Ele já tinha curado a sogra de Pedro. Tinha curado todos os enfermos, tinha expulsado demônios, tinha pregado o evangelho. Mas o Pedro, ele só foi tocado quando ele viu que Jesus sabia mais do ofício dele do que ele mesmo. Ele nunca tinha pegado tanto peixe. Aí ele viu que Jesus tem algo diferente. Amém? Jesus quer atrair a sua atenção de uma maneira ou de outra, pela alegria ou pela dor, na bênção ou na luta. E ele faz isso por amor, porque ele quer a tua salvação. Ele quer que o reino dos céus entre na sua vida, na sua família. Ele quer que você pare de sofrer. E quando ele fala isso para Jesus, Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Era sobrenatural. E de igual modo também esse espanto se apoderou do Tiago e do João, os filhos do Zebedeu, que eram companheiros de Simão, que estavam ali no outro barco. Então aqui, Pedro, Tiago e João. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Serás pescador de homens. E deixando os barcos para a terra, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A partir daquele dia, a vida do Pedro, do Tiago e do João mudou. Eles trouxeram os barcos para a terra e passaram a seguir Jesus. Eles passaram a ser pescadores de homens. Porque os anjos não vão pescar os homens. Nós pescamos. A gente resgata um por um, das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Amém? Ali mudou a vida. Pedro, do Tiago e João, eles passaram a ser discípulos de Jesus. E se você vê aqui no Lucas 5:27, depois disso saiu Jesus, viu um publicano chamado Levi, um cobrador de impostos chamado Levi, ou Mateus, assentado na recebedoria ou na coletoria, e disse a Mateus, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então agora Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Agora ele já tem também Mateus. Logo depois veio o André, e logo depois veio o Natanael, o Filipe, e ele foi escolhendo discípulos. Para quê? Para serem pescadores de homens. Aleluia! E agora na nossa geração, somos nós. Somos nós. E por isso que é bênção ser igreja, irmão. Sabe por quê? Às vezes você é tímido. como eu. Você pode pensar, não sei se você pensa que eu não sou tímido, eu sou tímido. Por isso Deus me fez evangelista. Porque eu não sou, eu sou tímido. Eu sou capaz de ficar com uma pessoa com vontade de falar de Jesus para ela e às vezes sem coragem de falar. Você acredita? A gente uma vez estava no banco, na cidade, e de repente a minha esposa, a gente foi para pedir um empréstimo no banco, e de repente a Kátia fala de Jesus para o gerente. A gente está lá para pedir um empréstimo. Tem gente até que pensa que crente é pobre, burro, mora longe, não é? E a gente lá conversando com ele sobre o empréstimo, e ela começa, não lembro qual foi a brecha que ela achou, ela começou a falar de Jesus para ele. E o pastor Alexandre, na época nem era apóstolo, mas também dá na mesma, né? Qual foi a minha posição? Eu me encolhi, falei, meu Deus, pensei assim, que vai falar de Jesus para ele agora? E quando ela começou a falar de Jesus para ele, não lembro como surgiu esse assunto, ele se interessou. E ele fez mais uma pergunta e ele mudou de atitude, ele largou a caneta ali e começou a perguntar e ela começou a falar. Ah. Aí quando ele deu a abertura, o pastor Alexandre entrou na conversa. Todo bonitão, porque ele conhece a Bíblia, todo envergonhado, todo tímido, nada de evangelismo, mas quando ela abriu as portas, aí eu entrei. Mas onde eu quero chegar? A gente acabou convidando ele para ir num estudo bíblico, na época a gente tinha célula, ele aceitou. A gente combinou de naquela mesma semana, ele deu o endereço dele, o gerente. Eu nem lembro se a gente conseguiu empréstimo ou não, você lembra? Eu não lembro. Mas eu lembro disso. Aí ele deu o endereço, ele morava num apartamento na Tomás Galhardo. Naquela mesma semana a gente passou lá, e ele estava lá, ele foi com a gente, levamos numa célula. Naquele estudo bíblico familiar, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus e na semana seguinte ele foi assassinado. Ele era gerente do banco Itaú? É, na semana seguinte, ele estava num caixa eletrônico em São José dos Campos e foi assassinado. Na semana seguinte. Mas salvo. Salvo. Ele foi salvo. Porque uma filha de Deus, pescadora de homens, pescou. É isso que Jesus espera de cada um de nós. A gente nunca sabe o dia de amanhã, nem o dia de hoje, de ninguém, nem nós. E Jesus quer que todos se salvem. Então ele está atraindo a nossa atenção. Mas onde eu queria chegar do que é bom ser corpo de Cristo? Porque mesmo que você não tenha um dom, o seu irmão tem. O fato da gente estar junto, um orando pelo outro, cada um servindo no dom que tem. Você vê, nesse mesmo momento tem irmãos nossos, irmãs, irmãos que estão lá ensinando as nossas crianças. Estão garantindo a salvação das nossas crianças. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for adulto não se desviará dele. Essas pessoas estão fazendo o trabalho deles no reino dos céus. Amém? Alguns que estão nesse momento lá fora, cuidando dos nossos carros, do nosso estacionamento, da nossa segurança. Ah, eles não estão levando Jesus. Eles estão preparando para que a gente possa e alguém aqui vai levar Jesus. Ou seja, a gente quando é igreja unida, coesa, a gente está trabalhando para o reino dos céus. A gente está trabalhando para a salvação das vidas. Amém? Amém, irmão? Então, não necessariamente você vai ser o que vai falar. Pode ser. Mas, às vezes, você, na sua função, você está sendo a bênção. Está sendo útil. O importante é a gente ter consciência. Eu faço parte do reino dos céus. Eu vou buscar o meu Senhor. Eu vou ficar firme no reino dos céus. Eu não vou ser enganado pelo diabo. E, no que eu puder, eu vou ajudar a salvar vidas. Porque é isso que Jesus deseja. Salvação das vidas. Amém? Jesus quer fortalecer você e quer que você ajude a salvar outros. Jesus veio para saquear o inferno e povoar o reino dos céus.